Ora, bom dia a todos. Estamos então aqui na nossa segunda ronda, digamos assim, de entidades sindicais, das quais agradeço desde já a vossa presença e pedindo desculpa pelo atraso, porque realmente, por muito que se tente e tenha feito esse esforço de controlar os tempos, nunca se consegue ir ao segundo, mas pedia e apelo também ao vosso poder de síntese, de apresentação e de respeito depois pelos tempos, portanto, para tentarmos ser rigorosos e, no fundo, equitativos e com todos. Da parte dos senhores deputados, peço também esse poder de síntese, obrigada, para que os trabalhos decorram com alguma fluidez. Vai haver aqui, adiante já, um momento de troca de lugares, porque da parte do Grupo Parlamentar do Chega, portanto, um deputado foi para o estrangeiro, o outro está neste momento num grupo de trabalho e não pôde continuar, portanto eu terei que, quando for o tempo das intervenções da parte dos deputados, trocar com a senhora deputada Inês Barroso aqui o lugar de presidência destes trabalhos. E só dar para não estranharem. Assim, e sem mais delongas, vamos então iniciar. Portanto, a parte, inicialmente, irei dar 6 minutos a cada um dos sindicatos aqui representados para exporem, de alguma forma, relativamente a este assunto que nos traz sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Fazerem essa primeira exposição terão 6 minutos, depois passo a palavra aos grupos parlamentares que terão 5 minutos para formular questões e considerações e depois devolverei a palavra às entidades sindicais para mais 6 minutos para cada um. Assim, e começando pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores, tomará a palavra o Sr. Coordenador da Zona Norte do Sindicato, o senhor Professor Luís Santos. Aqui estava a Zona Norte, pronto, a Zona Centro, então. Luís Santos, faz favor, 6 minutos.
Bem, antes de mais, bom dia, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sra. Deputada Maria José Aguiar, e na pessoa da Sra. Deputada, dar também os bons dias a todos os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes e, obviamente, também aos meus colegas das outras estruturas sindicais. O CIP foi um dos sindicatos que, efetivamente, assinou o protocolo negocial que está a decorrer com o MESI. De facto, o Estatuto da Carreira Docente tem vindo a verificar-se algumas desvalorizações sucessivas ao longo dos anos e precisa de ser revisto, ser revalorizado, ser, digamos, reconhecido por toda a sociedade, que a classe docente é uma classe específica, uma classe que precisa de respeito, de reconhecimento social. Nesse sentido, o lema do CIP para a negociação deste Estatuto tem a ver atrair quem vem e valorizar quem está, porque efetivamente essa desvalorização trouxe um problema impactante na carreira, que é a falta de professores. Essa falta de professores traz alguns problemas ao próprio sistema educativo, com alguns alunos sem aulas, e a nossa preocupação, juntamente com o MESI, e penso também com os seus deputados, é resolver esse problema impactante, que é a falta de professores. Nesse sentido, atrair quem vem como e valorizar quem está como. Atrair quem vem com uma carreira atrativa, e, simultaneamente, valorizar essa carreira para quem está. Era o primeiro tema que nós queríamos pôr em cima da agenda na mesa negocial. Por razões óbvias, o Ministério entendeu que deveria ser o último. No nosso entendimento, deveria ser o primeiro, porque só com uma carreira valorizada é que torna a carreira mais atrativa. Nesse sentido, vamos passar aqui a citar algumas preocupações que temos relativamente à carreira. Queremos que se mantenha a componente científica e pedagógica e a profissionalização como requisito para as habilitações para a docência. Apesar da falta de docentes, a docência tem de continuar a ser vista como uma profissão e não como um emprego. Aumentos salariais adequados e ajustados face à taxa de inflação. Entre 2010 e 2019 houve uma perda na ordem dos 20% de poder de compra, e hoje há quem, pronto, face àquilo que eu li e ao que nós lemos, entra entre os 21% e os 23% de perda do poder de compra. É importante reestruturar a carreira, revalorizar os índices remuneratórios, que já não são revistos há 2 décadas. é importante abolir definitivamente as vagas de acesso ao 5º e 7º escalões, definitivamente, porque só quem está isento neste momento são os docentes que têm tempo para recuperar da RITS. Quem entra neste momento, e principalmente os jovens professores que entram para a carreira, são reposicionados e não têm tempo para recuperar, continuam com estes bloqueios na progressão na carreira, e o que também não é nada motivador, quem ingressa na carreira. Por isso, é importante, na opinião do CIP, revogar, digamos, essas abolições de vagas. Vagas essas que provocaram, como sabem, milhares de ultrapassagens no sistema, que ainda hoje não estão resolvidas. É importante também a resolução dessas ultrapassagens, porque, como sabem, não só as vagas criaram essas ultrapassagens, como a transição entre carreiras também a provocaram. Em 2007, a carreira iniciou-se a partir dessa data no atual primeiro escalão, índice 167, quando até então havia um terceiro escalão com 4 anos, que era o índice 151, nos quais todos os docentes passaram até 2007 por esse escalão, e quem começou a ingressar na carreira a partir de 2007 teve esse benefício, digamos, não está no terceiro escalão e usufruiu de 3 a 4 anos a mais do que aqueles que tinham entrado na carreira. Isso provocou, efetivamente, uma ultrapassagem na carreira, e isto já foi recuperado nos Açores, com o reposicionamento de todos os professores e educadores. Nós entendemos que deve ser revisto nesta negociação esse reposicionamento. Para o CIP, o CIP só entende o mesmo tempo de serviço, o mesmo escalão, tempo de serviço igual, escalão igual, retirando as bonificações previstas pela bonificação da ADD e pelo artigo 54 da obtenção de mestrados e doutoramentos. Entendemos que o mesmo tempo de serviço tem que ter o mesmo escalão, e só assim os professores vão se sentir efetivamente valorizados e reconhecidos. Pois também temos um modelo de avaliação de desempenho, no nosso entendimento, muito classificativo, até penalizador, com cotas. 75% dos professores, na ordem dos 100 mil professores por ano, não conseguem obter avaliações de mérito, mesmo que as atinjam, são-lhes retiradas essas avaliações de mérito, o que é completamente contra a natura, à essência do ser professor. O ser professor é uma profissão, efetivamente, não é um avaliador nato, por natureza, é um supervisor, tem um espírito colaborativo na sua paixão, na missão que tem pela profissão, e não poder ter muito bom ou excelente quando consegue atingir é, de facto, desmotivador, e isso faz com que haja, às vezes, até algum abandono precoce da profissão, e temos que manter os bons profissionais para que o sistema educativo público tenha qualidade e se possa responder às necessidades das famílias no país onde vivemos. Depois temos aqui outra situação. Pensamos que o modelo tem que ser um modelo mais reflexivo, que possa, de facto, imprimir e promover o espírito do trabalho colaborativo e do trabalho cooperativo através de metodologias ativas de aprendizagem, em que os professores possam entender com toda a comunidade educativa que a escola é um espaço de aprendizagem, uma comunidade de aprendizagem, e não meramente o tal modelo classificativo penalizador. Temos que pensar um bocadinho nesse modelo de forma a resolver. Também propomos que se reponha a paridade com o topo das carreiras dos técnicos superiores da administração pública. Entendemos que as locações devem ser estendidas a todos os docentes, por uma questão de equidade e de igualdade de oportunidades, e mais ao preço que estão os combustíveis. Penso que é uma proposta, digamos, positiva. Entendemos também que esta reestruturação dos escalões, nós até pomos hipótese... Estava a olhar para ali e não vi ao tempo... Ok, já é? Então eu vou só terminar. Pronto, isto foi o primeiro round, digamos assim. Sensibilizar também, penso que os senhores deputados, as senhoras deputadas estão sensíveis para esta problemática. Porventura, não sei, conheço aqui algumas que também estão no setor da educação. Pronto, e penso que estão completamente identificadas com os problemas e que subscrevem os problemas apresentados aqui pelo CIP. Obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados e tomará a palavra Presidente da Direção Nacional.
Peço desculpa, não está presente por estado de mente.
E então será Maria Fernanda, Coordenadora da Direção Regional da Zona Norte, Maria Fernanda da Silva Corga, por favor.
Professores, ao longo dos anos, conquistaram um estatuto, um corpo especial, não queremos nem devemos regredir, até porque juridicamente seria inconstitucional. Ponto 2. Perante uma legislação diversa e avulsa, o MESI decidiu legislar no sentido de compactar e simplificar. Na proposta inicial, não se encontra o artigo teor do artigo 5º, número 2 do atual ECD. O nosso sindicato entende que o conteúdo atual tem de ser mantido. Porquê? Os professores podem ser representados por organizações profissionais ou sindicais. Nos sindicais, os órgãos são eleitos pelos seus pares. Em relação às organizações profissionais, em 20 de junho de 1996, o nosso sindicato entregou na AER um projeto de estatutos com código deontológico para a criação de uma ordem de professores. Foi admitida na Comissão de Educação, Ciência e Cultura em 18 de março de 2004. Ponto 3. Vou ser muito sucinta. Alguns direitos fundamentais não têm sido devidamente observados, nomeadamente o artigo 59 do CRT prevê que todos os trabalhadores têm direito à retribuição do seu trabalho. Verificamos que este direito tem sido violado. A linha B, remissão de pensões por acidentes em serviço, devolução total dos valores de indemnização por acidentes em serviço. Entendemos que a Assembleia da República deveria reverter a situação atual. O que é que nós reivindicamos nesta revisão? Fim das cotas e vagas, eliminação dos percentis, um novo modelo de avaliação, com a abolição da observação de aulas e a criação de uma equipa de supervisores externos para garantir maior equidade.
Contagem integral do tempo de serviço. Em relação às condições de trabalho e burocracia, defendemos o combate à burocracia, defendemos a clarificação de componentes, letiva, não letiva, etc. Defendemos a saúde e a segurança no trabalho, que novas doenças devem entrar no conto, e implementação de consultas de medicina do trabalho nos agrupamentos de escolas. Depois também defendemos a clarificação do horário de trabalho e também a formação, que a formação possa ser integrada no horário não letivo de permanência na escola. Quanto à valorização salarial, achamos que deve haver uma revisão salarial, sobretudo nos escalões de ingresso, pelo motivo que nós todos conhecemos. Em relação à figura do Sr. Diretor, o nosso sindicato entende que deviam voltar a ser eleitos pelos seus pares. Em relação à figura do professor, defendemos que devia ser feita a reposição da autoridade e a dignidade do professor na sala de aula, na escola, na sociedade, muito importante na sociedade. Por outro lado, em relação ao fim de carreira e à aposentação, é uma profissão de imenso desgaste, por isso achamos que devia ser reajustado e que os professores com mais tempo de serviço pudessem, por exemplo, fazer mentorias aos novos docentes, aos chamados neófitos. Depois, também uma preocupação é a transição entre a CGA e a Segurança Social. Estão a acontecer discrepâncias e que isso devia ser revisto. Quanto ao recrutamento e formação, defendemos a extinção e a revogação dos quadros de zona pedagógica e integração progressiva em quadros de agrupamento. A formação inicial, achamos que deviam ser-lhes atribuídas turmas reais para que os estagiários tivessem uma experiência pedagógica efetiva. Muito importante, obrigatoriedade do domínio da língua portuguesa falada e escrita para todos os grupos. Isto está na Lei de Bases do Sistema Educativo, defesa da identidade nacional. O português, é a nossa alma mater, e eu sei do que falo, desculpem, é um à parte. Depois, em relação aos concursos, estamos preocupados, não é defender, com a mobilidade, porque os senhores professores sempre aspiram a chegar perto das suas residências e das suas famílias. E naquela parte que agora o Ministério nos está a apresentar, que é o TUBI, que é o futuro, não está bem explícito se esse... Pronto. Quanto à contratação, agora as grandes... Pronto, só quero deixar isto. O professor é um agente de mudança com vista a uma sociedade mais justa e mais democrática. Obrigada.
Muito obrigada. Portanto, nós, houve ali um lapso, não se fez a reposição do tempo, mas contabilizamos até 12 minutos, portanto, para não interromper o seu discurso, que não me pareceu bem. Não me pareceu bem fazer essa interrupção.
Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Tomará a palavra, penso que o Presidente da Direção Nacional, António Carlos Simão Ramos. Simão. Faz favor.
Em representação do SPLIU, cumprimento a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Acompanhamento à Revisão e Alteração do Estatuto da Câmara de Centro, as Srs. Deputadas, os colegas dos outros sindicatos, e vimos aqui hoje, obviamente, com a missão de dar o nosso contributo e o nosso parecer sobre aquilo que são as negociações em curso com o Ministério da Educação, tendentes à revisão e alteração deste estatuto. Atrever-nos-íamos a declarar inicialmente que a melhor versão do Estatuto da Carreira Docente foi a original e já tem 36 anos. Foi a versão original de 1990 que efetivamente é o farol, é o guia que efetivamente temos relativamente àquilo que é o Estatuto da Carreira Docente na sua essência. Todas as sucessivas, e já foram 16 alterações, aquilo que provocaram, salvo uma exceção, designadamente o Decreto-Lei 1 de 98, foi trazer prejuízo, foi trazer a desvalorização, foi trazer realmente problemas acrescidos aos professores no exercício da sua profissão. E por isso, este sindicato está na negociação com o Ministério da Educação de boa fé, com confiança, com um contributo sempre positivo, uma crítica que possa contribuir para o melhor estatuto da carreira docente, mas desde já fazemos aqui uma declaração que se traduz no seguinte: não estamos disponíveis para assinar qualquer acordo em que a versão final do Estatuto da Carreira Docente, que está agora em fase negocial, seja pior do que a original. Isso não vamos estar disponíveis e, desde já, assumimos o compromisso que não haverá da nossa parte qualquer aval, qualquer concordância que não se traduza na valorização e na dignificação, e coloquei aqui um acentuar no termo dignificação, dos docentes, porque efetivamente têm vindo a ser, por circunstâncias várias e variáveis que interferem nos processos educativos e fundamentalmente através de agentes externos, têm vindo a degradar-se de uma forma absolutamente inaudita e insustentável. Eu queria referir que, eu vou fazer uma retrospectiva, vou-me centrar mais naquilo que já se passou com o Ministério da Educação. Eu queria referir que foi no primeiro governo da AD, em 2024, que se iniciou a discussão relativa à alteração e revisão do SED. O que se verificou é que, a determinada altura, o Ministério da Educação deu sinais evidentes de não haver vontade política para continuar com esse trabalho. Inclusivamente fizemos essa acusação em sede própria ao Sr. Ministro da Educação. Pouco depois, o Governo, mais tarde, vem a cair e, portanto, há novas eleições legislativas, há um segundo governo da AD e aquilo que importa realçar aqui é que todo o trabalho feito anteriormente caiu. Ou seja, todo o trabalho que foi desenvolvido no primeiro governo acabou por não ter sido em consideração para este segundo governo. E notem, é que este segundo governo fez declarações políticas de que efetivamente havia vontade objetiva de iniciar a revisão do Estatuto da Carreira Docente e, apesar de ter tomado posse em junho, julho, não estou certo na data, só em novembro é que chamou os sindicatos ao Ministério da Educação para nos apresentar um novo protocolo negocial. O segundo, nós já tínhamos assinado um com o anterior governo. O segundo. Isto não faz muito sentido, mas que, em relação ao protocolo negocial, referir que este sindicato independente assumiu desde logo que assinava o protocolo negocial, mas produziu uma declaração para a ata por discordância em dois aspectos que para nós são fundamentais. O primeiro tem a ver, obviamente, a priorização dos temas em análise não estar de acordo com a nossa percepção. Apesar de tudo, concordámos com o Ministério da Educação que o primeiro tema a ser abordado fosse o perfil, os direitos deveres e garantias dos professores e que o segundo, inclusivamente, fosse a questão de habilitação para a docência, recrutamento e admissão, e porque é do conhecimento público, é do conhecimento geral, que efetivamente estamos a braços com falta de professores, alunos sem aulas e, portanto, acedemos a que fosse assim. Mas o terceiro tema para nós era crucial. E o terceiro tema tem a ver, obviamente, com a reestruturação da carreira, o estatuto remuneratório dos professores, porque só assim se pode criar atratividade e valorizar a carreira para que os jovens que possam aceder a estes cursos. No tema 1, habilitações para a docência, que já foi negociado, houve uma polémica em torno dos sumários, penso do conhecimento geral, o Ministério não disse tudo, disse meias verdades, disse-nos que era uma tentativa de ter sistemas de informação fiáveis que lhes pudesse transmitir a todo o instante a informação relativa à falta de professores e aos alunos sem aulas. O que mais tarde veio a revelar-se e que não foi dito em sede negocial é que, efetivamente, há aqui uma intenção de validação dos sumários a nível central e que o mesmo tem uma conexão direta com o processamento de vencimentos. E, portanto, isto obviamente que gerou aqui alguma agitação e que trouxe alguma preocupação. Muito sinceticamente, dizer apenas que nós defendemos também que fosse instalada a segurança privada em algumas escolas mais problemáticas onde existe violência. Apresentamos uma proposta para uma constituição de uma linha SOS professor, porque cada vez há mais agressões nas escolas perpetradas quer por alunos, quer por agentes externos. Também que fossem promovidas ações de formação dirigidas aos pais para que percebam qual é o seu papel na escola e na relação com a escola e com os professores. Eu já escutei o tempo, permito-me depois desenvolver um pouco mais na segunda intervenção. Obrigado.
Com certeza, muito obrigada. Dou então agora a palavra ao Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Tomará a palavra membro da direção do STOP, Daniel Martins. Exatamente. Faz favor, então.
Então, muito bom dia a todas e a todos, aos seus deputados, e agradecer o convite. Da parte do STOP, a gente quer inicialmente vos trazer que se a gente está a discutir e se vocês nos chamaram aqui para falar sobre esta revisão do Estatuto da Carreira Docente é porque ela tem uma dimensão política bem maior do que a análise meramente artigo a artigo daquilo que poderá estar no Estatuto, no futuro Estatuto. Concordando com o colega que acabou de falar, que também a nós nos parece que até agora a versão melhor e que mais ajuda ao sistema educativo em Portugal do Estatuto da Carreira Docente foi o primeiro, e nós queremos trazer um lema, não um lema, mas uma frase, uma palavra de ordem para todos vocês, com toda a convicção, que é: a escola pública está em perigo. E não é uma afirmação leviana, é uma afirmação com números e que passo a referir. Todos vocês aqui estão no Parlamento, na Assembleia, e sabem que esta foi uma discussão com a Secretária de Estado da Administração Pública, que está presente nas negociações basicamente de forma permanente, e que nos disse que quem manda nas reuniões não é o Ministério da Educação, mas é o Ministério das Finanças. Por isso falaremos de dinheiros, porque isso é o que importa. Sabemos, né, que o Estado se comprometeu a gastar até 2035 5% do PIB em armas, armamento, despesa militar, etc. Ora, o nosso país tem que optar. O nosso país tem que fazer uma opção. Ou bem quer gastar dinheiro para destruir e para matar, ou bem quer gastar dinheiro para educar, desenvolver-se e formar os seus jovens em cidadãos que construam uma sociedade melhor. E aquilo que nós vimos assistir é exatamente que nós não podemos querer falar de tudo aquilo que os colegas falaram anteriormente, vagamente, ou como o Sr. Ministro fala, por vezes, da melhoria, que a escola é um espaço de nivelamento das diferenças sociais que existem na sociedade, mas depois não empregar os recursos necessários para que isso efetivamente assim o aconteça. Ora, aquilo que nós temos vindo a assistir é uma deslocação de dinheiros dos serviços públicos. Tem-se falado muito também na questão dos problemas que existem na saúde, mas no caso da educação eles são permanentes. O que existe hoje nas escolas é uma falta gravíssima de profissionais de educação. Não é só de professores, que esse é subejamente falado todos os dias. Mas O que nós queremos avisar aos pais, aos encarregados de educação e a vocês que aqui estão, é que na escola, quando acontecer um acidente de uma criança se magoar ou porque caiu de uma janela ou porque agrediu alguém, etc., não é a responsabilidade propriamente nem das crianças, muito menos dos profissionais de educação que estão nas escolas, porque eles são poucos para dar conta de tanta tarefa que têm em cima. E temos, para isso mesmo, que resolver, porque não pode haver mais profissionais de educação se não houver o correspondente orçamento que assim o garanta. A escola não são paredes. A escola são educadores, e os educadores incluem professores, incluem assistentes operacionais, incluem até assistentes técnicos, e os nossos técnicos superiores, ou especializados, conhecidos como os psicólogos, os terapeutas das falas, os intérpretes de língua gestual, os assistentes sociais. Ora, sem eles, a escola não existe. A escola não são paredes. E as paredes das nossas escolas também estão altamente degradadas. O parque escolar está altamente degradado. O que é que isto significa? O que é que isto tem a ver com o estatuto da carreira docente? Porque, mais uma vez dizemos, e ainda há poucos dias, no Diário de Notícias, saiu aquilo que agora vai ser um relatório do FMI, e para Portugal especificamente, que Portugal, para fazer face aos gastos militares, vai ter que, pelo menos, recortar 25% na saúde e 15% na educação. Sendo que Portugal já é o país da União Europeia que menos gasta em educação, ou daqueles que menos gastam em educação. O que é que isto significa? Significa que a gente pode fazer os discursos bonitos que quisermos sobre o Estatuto da Carreira Docente, mas perante este quadro nós estamos convencidos que o Governo atual, porque assim o aprovou e assim decidiu internacionalmente em gastar este dinheiro, não vai ter dinheiro para valorizar a carreira dos docentes. Isto é um facto. E por isso toda a minúcia ou toda a particularidade deste artigo ou daquele outro, no nosso entendimento o caminho que está a ser seguido é para pura e simplesmente destruir o SCD, diluir a profissão e torná-la numa profissão genérica. Lamentamos as últimas afirmações do Sr. Ministro ao dizer que, afinal, existem professores em Portugal e que são os professores do Norte que não querem vir trabalhar para Lisboa. Volta-se a recorrer, então, à culpabilização dos professores pelo estado das escolas. O que nós dizemos é que os professores são, sim, pedagogos, são, sim, agentes autónomos que devem ter autonomia para ensinar, educar, etc., e não a têm. A autonomia, que muitas vezes fala para as escolas, é apenas para contratar, precarizar e tornar os laços laborais mais fracos. A autonomia pedagógica e didática, essa é completamente centralizada, sem sentido pedagógico e científico absolutamente nenhum. Para ir terminando, que faltam 30 segundos, só em relação ao SCD, como é que isto se tudo traduz no SCD? Com uma questão muito simples que nós fizemos ao Secretário de Estado, Homem Cristo, que é, Sr. Secretário de Estado, passaram 2 temas, 6 reuniões, qual é a garantia nova, o novo direito, e eles quiseram simplificar, o novo direito, a nova garantia que valoriza o Estatuto da Carreira Docente de acordo com as vossas propostas? O Sr. Secretário de Estado não conseguiu responder.
Muito obrigada pelos vossos contributos. Vamos passar então agora aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso. 5 minutos, por favor.
Muito bom dia. O Grupo Parlamentar do PSD começa por agradecer a presença de todos hoje, nesta manhã, no nosso Parlamento, e agradecer os contributos que nos fizeram chegar por escrito e que também apresentaram ao longo desta manhã à nossa Comissão. Saúdo e agradeço, porque este é um enriquecimento coletivo que tem que ser feito por todos para que consigamos aquilo que todos ambicionamos, que é um estatuto da carreira docente mais justo numa escola pública mais forte. E é isto que tem que ser o nosso foco relativamente a discussões nesta matéria. Já ouvimos aqui ao longo da manhã algumas abordagens dos sindicatos, dos senhores que nos têm feito o obséquio de nos apresentar os seus contributos. E, portanto, é desta informação dos conteúdos que vamos recolhendo de todos que queremos também fazer parte e colaborar nesta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Permitam que, de imediato, diga que importa desde logo enquadrar que este processo de revisão resulta de um trabalho de diagnóstico que já tinha mesmo sido iniciado pelo Ministério de Educação, Ciência e Inovação relativamente aos desafios estruturais da profissão docente e que tem vindo a ser acompanhado no plano parlamentar. No primeiro tema, neste tema da centralidade dos contributos para a definição do perfil de docentes, aos seus direitos, às suas garantias, à organização dos seus deveres profissionais, há realmente uma parafernália, uma listagem de tópicos, de temas que têm que ser respeitados, mas que não nos desviemos daquilo que é o conteúdo comum, que é aquilo que nós ambicionamos, que é a valorização da carreira docente. E o governo foi, o primeiro governo da Aliança Democrática, foi muito perentório. Em 37 dias fez a recuperação do tempo de serviço, que foi de inteira justiça relativamente ao pessoal docente nas escolas públicas, mas que não traduz na totalidade, como é óbvio, a valorização da carreira docente. Valorização são este, mas muitos outros aspectos também. Mas o que é certo é que trouxe alguma paz para que pudéssemos começar a discutir, e isso eu creio que todos nós poderemos concordar, que a paz que trouxe à escola pública permitiu que conseguíssemos discutir, refletir, reapreciar, ir recuperar temas e contributos de todos. E isso foi muito importante. Há diferenças, é certo que há diferenças, mas todos sabemos que aquilo que temos que uniformizar entre todos, senhores, meus senhores e minhas senhoras, o que temos que uniformizar todos é que é urgente, é uma vontade de todos fazer esta revisão. E esta revisão só se consegue com a negociação, com o por um lado dizermos claramente o que é que nos preocupa, mas por outro lado dizer também aquilo que para nós seria de imediato prioritário. Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas creio que o Governo já provou e tem provado todos os dias que não está só em causa, não estão em causa as questões financeiras. O que está em causa é não fazer, não tomar, não adotar medidas que possam ser paliativos, porque aquilo que estamos a querer fazer é estruturante e o Ministério da Educação tem estado a fazer a sua reforma também estruturante, que tem, obviamente, envolvido uma série de alterações, de adaptações, que demoram algum tempo a implementar. E, portanto, não há aqui qualquer relutância do Ministério, antes, pelo contrário, o que queremos fazer é para que seja bem feito com a participação de todos. É muito fácil, quando nós estamos de fora e dizemos isto está mal feito, aquilo está mal feito, aquilo devia ter sido feito. E é mais difícil quando todos estamos dentro e nos responsabilizamos todos por dar contributos para um documento, para uma forma de trabalhar em articulação. E é isso que este Governo quer, é este o entendimento que o Grupo Parlamentar do PSD tem e é isto que vos dizemos. Queremos o contributo de todos. Nunca nenhum de nós se sinta à parte ou se desresponsabilize. Deixo uma questão final muito rápida, que é, nós em termos do Estatuto da Revisão da Carreira Docente temos que olhar para o sistema de avaliação de desempenho, que é de uma injustiça atroz relativamente a muitas situações. Como é que os sindicatos entendem que este sistema de avaliação do desempenho deve ser feito, não só de uma forma a que seja justa e transparente para todos, mas que valorize o mérito dos professores para que não continue a ser uma evolução automática de tempos de serviço? Muito obrigada mais uma vez por todos os vossos contributos. Com licença.
Muito obrigada. Peço então agora à senhora deputada Inês Barroso que me substitua aqui na mesa, por favor.
Então, mais uma vez, muito bom dia, senhoras e senhores representantes dos sindicatos, hoje aqui presentes na Assembleia da República. Vamos dar agora a palavra ao Partido Chega e à senhora deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Caros representantes das organizações sindicais aqui presentes, começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a vossa presença, os vossos contributos e também de quem vos antecedeu, que no fundo também são preocupações apresentadas relativamente à revisão do Estatuto da Carreira Docente. E começo por dizer que partilhamos muitas dessas preocupações aqui expressas e anteriormente também expressas. Porque mais do que uma revisão pontual, o que se exige realmente é mesmo a construção de um estatuto de carreira docente que seja estável, coerente e capaz de perdurar no tempo, mas obviamente não tanto quanto aquele que está no passado e que nós conhecemos. Mas que não esteja, no fundo, sujeito a ciclos políticos curtos, mas que responda de forma consistente às necessidades das escolas, dos professores e, em última instância, dos alunos. Apesar das diferenças que naturalmente existem entre as várias forças políticas e entidades aqui representadas, acredito que é possível encontrar ainda assim várias convergências essenciais. E essas convergências devem assentar num objetivo comum, tornar a carreira docente novamente digna, atrativa e respeitada. Há, a nosso ver, um conjunto de dimensões fundamentais que devem orientar essa revisão. Desde logo, a valorização da carreira docente entendida em duas vertentes indissociáveis. A valorização salarial, justa e compatível com a responsabilidade da sua função, e a valorização profissional, que implica reconhecimento social, progressão transparente e condições de trabalho adequadas. Em segundo lugar, a questão da autoridade do professor, que ao longo das últimas décadas assistimos a um desvanecer dessa autoridade. Em terceiro lugar, a formação inicial e contínua de professores. É essencial garantir que a formação responda às exigências reais das salas de aula, articulando conhecimento científico com competências pedagógicas e práticas. E, no fundo, também a formação contínua, que tem de ser relevante, útil e valorizada. Em quarto lugar, o recrutamento docente. Numa altura em que a escassez crescente de professores é inegável, com impacto direto no funcionamento das escolas e no percurso educativo dos alunos, é urgente repensar os mecanismos de recrutamento, tornando-os mais ágeis, previsíveis e atrativos e garantindo a estabilidade dos professores. Em quinto lugar, a avaliação do desempenho docente. É um tema sensível, mas incontornável. A avaliação tem de ser justa, transparente, formativa e promotora de melhoria, e não um instrumento de desconfiança ou penalização administrativa. Mas para além destes eixos, também não podemos ignorar outros problemas estruturais que afetam o dia-a-dia escolar. A crescente indisciplina nas escolas, que fragiliza o ambiente de aprendizagem e a autoridade do professor, a excessiva carga burocrática que retira tempo ao essencial, que é ensinar, a indefinição entre tempos letivos e não letivos, que gera arbitrariedades e sobrecarga de trabalho, as ultrapassagens, que desde 2011 graçam e desmotivam os nossos dedicados professores sem fim à vista, a articulação entre a escola e a família, sendo essencial reforçar políticas públicas que responsabilizem e apoiem as famílias no seu papel educativo. Tudo isto está interligado, não há reforma séria do Estatuto da Carreira Docente sem uma visão integrada do sistema educativo. Mas importa ainda enquadrar este debate no contexto atual das negociações que estão a decorrer com o Ministério da Educação. E pergunto se essas negociações estão ou não a representar uma oportunidade para introduzir mudanças concretas e estruturais com clareza nas prioridades e firmeza na defesa das condições da carreira docente. Mas ainda assim, gostaria de perguntar também, no vosso entendimento, quais consideram ser as prioridades absolutas nesta revisão do Estatuto da Carreira Docente? Estas dimensões que identificamos, tanto da vossa parte como da nossa parte, se correspondem às preocupações principais ou existem outras que consideram ainda mais urgentes? E, sobretudo, que propostas concretas apresentam para operacionalizar estas mudanças e que medidas defendem e possam ser implementadas com eficácia e impacto real no terreno? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos voltar a trocar os nossos lugares, com licença.
Muito obrigada, senhora deputada, pela sua disponibilidade. Dou agora, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, senhora deputada Aida Carvalho, por favor.
Obrigada, senhora coordenadora. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. E quero, naturalmente, cumprimentar todas as organizações sindicais pelos relevantes contributos que aqui nos fizeram chegar. Efetivamente, ficou claro que subsistem desafios estruturais, designadamente ao nível da atratividade da profissão, ao nível do envelhecimento do corpo docente, sendo que 60% tem mais de 50 anos, da progressão da carreira e da avaliação do desempenho. Aliás, as projeções são muito preocupantes, em que indicam que a redução do número de professores será de 55% no pré-escolar, 29% no primeiro ciclo, 49% no segundo ciclo e 39% no terceiro ciclo de ensino secundário. Acresce a isso que há uma desistência nos cursos de formação, que variam entre os 28% e os 35%, ou seja, todos estes fatores, os indicadores, adensam ainda o problema da profissão e de toda esta, daí a necessidade urgente desta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Neste sentido, gostaríamos de colocar algumas questões concretas para que nos pudessem ajudar em relação a algumas matérias. Começamos pela questão do recrutamento, no domínio do recrutamento. Sabe-se que a diversidade de percursos e contextos escolares exige naturalmente soluções plurais. A questão que eu coloco é como é que é possível compatibilizar este modelo com os princípios da equidade e da transparência do sistema. E, neste sentido, que grau de autonomia consideram adequado que as escolas tenham no recrutamento e na retenção de docentes. Quanto à valorização das carreiras, um tema central, portanto, os sindicatos apontam a necessidade de incentivos para funções de maior responsabilidade, reconhecendo o esforço adicional de docentes que assumem cargos de coordenação, gestão intermédia ou supervisão pedagógica. Que tipos de incentivos consideram que devem ser previstos no Estatuto da Carreira Docente para valorizar verdadeiramente estas funções? Relativamente à avaliação de desempenho, portanto, já uma matéria mencionada por todos os grupos parlamentares, e é sem dúvida um tema central para a motivação e progressão profissional, que características deve ter um sistema de avaliação para ser justo, credível e promotor de progressão efetiva na carreira? De que forma pode a avaliação assumir esta verdadeira intencionalidade formativa, contribuindo para a melhoria contínua da prática docente e não apenas para efeitos administrativos? E como deve este modelo refletir esta complexidade da profissão docente, incluindo o trabalho colaborativo, a diversidade de contextos educativos e as funções desempenhadas para além da sala de aula? No que toca à indução profissional, os sindicatos sublinham a importância de programas estruturados para apoiar os docentes em início de carreira. Que impacto teria, na vossa perspectiva, a criação de um regime formal de indução, assente, por exemplo, na mentoria ou no acompanhamento pedagógico, na integração e retenção de novos professores? Relativamente à formação inicial, que constitui, sem dúvida, a base de toda a carreira docente, de que forma pode o Estatuto da Carreira Docente reforçar o reconhecimento da exigência e da relevância de uma formação inicial de nível superior e garantindo que os futuros professores estão efetivamente preparados, do ponto de vista científico, pedagógico e eticamente, para orientar a complexidade orientar e enfrentar a complexidade desta profissão? E depois, em relação à formação contínua, um elemento essencial para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira, que mecanismos de monitorização e avaliação consideram os sindicatos essenciais para assegurar que estas ações tenham um impacto efetivo na melhoria das práticas pedagógicas e nas aprendizagens dos alunos? Por último, relativamente ao regime específico da aposentação, foi aqui falado muito rapidamente. Então, que princípios é que devem os sindicatos constar neste regime específico, de modo a assegurar percursos mais equilibrados e, naturalmente, mais justos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, Sra. Deputada Filipa Pinto, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, caras e caros representantes dos sindicatos, dos professores que aqui estão presentes, para nos ajudarem também a refletir e a analisar este processo da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Eu confesso que eu não tenho grandes perguntas para vos fazer, porque, de uma forma geral, concordo com tudo o que trouxeram, com a documentação que nos enviaram, que também muito agradeço, E começaria por dizer até que concordo com algumas das afirmações que aqui fizeram e que eu algumas até irei usar. Uma delas, e agradeço a frase, que é o Estatuto da Carreira Docente original foi aquele que, ou aquele que vocês, de uma forma geral, acham que é o mais completo e o mais bem elaborado. E sem dúvida que foi aquele que atraiu os jovens para a profissão docente nos anos 90, porque não nos podemos esquecer que os anos 80 foram uma década de criação de um sistema de ensino que estava depauperado de professores. Não havia professores em número suficiente para a democratização do ensino que estávamos a viver naquela altura. Hoje em dia nós vivemos um deserto de professores também, muito parecido, eu diria, não é por falta de qualificações, é por falta de atratividade. Ora, o que aconteceu, não é preciso, já foi feita esta reflexão por toda a gente, foi aquilo que já também vocês, de uma forma ou outra, identificaram. A carreira sofreu, este estatuto da carreira docente sofreu alterações ao longo das décadas, que o tornou um documento orientador bastante pobre e, digamos que não responde às necessidades atuais. Portanto, não é preciso inventar a roda outra vez. As pessoas que estão todas a refletir, e parece que é preciso uma grande reflexão académica, etc. Andamos a receber todas e mais algumas pessoas, portanto, a perguntar o que é preciso fazer. Meus amigos, está feito. É olhar para o modelo que eu creio que ninguém quer aplicar. Não há governo nenhum até hoje, nas últimas décadas, que queira ter um estatuto semelhante, nem é preciso ser o mesmo, semelhante ao aquele que foi feito inicialmente nos anos 90, seja o governo do PS, seja o governo do PSD, ninguém quer pegar nisso e ninguém vai fazer. E, portanto, o estatuto é um conjunto, não é só um conjunto de normas, é o alicerce da profissão docente, é o reconhecimento de um compromisso diário com gerações de alunos. E, portanto, nas últimas décadas nós assistimos a uma erosão sistemática deste documento, ou deste conjunto de ações. Temos progressões bloqueadas. Aqui falaram já em progressões automáticas, dá vontade de rir. Há progressões bloqueadas. Há suplementos remuneratórios insuficientes. Há precariedade que afeta milhares de docentes. Uma formação inicial que é uma caricatura que finge ensinar os candidatos a professor a ensinar. A formação de professores foi aquela que eu tive também nos anos 90, uma profissão com turmas próprias e remuneração. Nenhum governo quer fazer isto e não vai fazer isto, sejamos muito diretos. Concursos caóticos, injustiças nas progressões, burocracia asfixiante, indisciplina crescente. Este diagnóstico está mais que feito. Então, houve alguém que me disse aqui duas frases. Atrair quem vem. Gostei muito dessa ideia. Desistência dos cursos de formação de professores. Foi aquilo que nós tivemos. Nem com propinas pagas se resolve o problema. Os jovens olham para a profissão e dizem: eu não quero isto. Nem que me paguem para ter um curso de formação de professores, eu quero. Medida que o governo com boa intenção fez, eu pago-vos as propinas, experimentem. Não querem e há uma taxa elevadíssima de desistência, como foi aqui dito. Atribuição para atrair quem vem, turmas próprias aos professores estagiários, segundo o modelo que existia até 2006. O governo vai fazer isso? Não vai. Carreira atrativa é o único passo de mágica. O governo vai fazer isso? Não vai. E agora valorizar quem está cá. Abolir as vagas no 5º e 7º escalão. O governo vai fazer? Não vai. Erradicar as ultrapassagens. Vai fazer? Parece-me que também não vai fazer. O modelo de avaliação que desmotiva qualquer professor competente. O governo vai fazer? Não vai. Aumentar os salários, sobretudo nos primeiros escalões. O governo vai fazer isso? Não vai. O Sr. Ministro das Finanças não vai permitir. A reestruturação dos escalões e valorização dos salários. O governo vai fazer isso? Também não quer. Valorizar as carreiras dos técnicos e assistentes operacionais. O governo vai fazer? Não vai. Investir na educação inclusiva. Há falta de professores na educação inclusiva, há falta de técnicos especializados, terapeutas da fala, condições nas escolas. O governo vai fazer? Não vai. Acabar com a burocracia é relevante? O governo vai fazer? Não vai. E, portanto, nós não acreditamos que o milagre do investimento na escola pública vá acontecer. E eu pergunto só, porque é que o Ministério da Educação, é uma pergunta retórica, se quiserem tomar nota, porque é que o Ministério da Educação insiste em tratar o Estatuto da Carreira Docente como um custo em vez de um investimento no futuro do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Voltamos então agora às instituições sindicais e, pela mesma ordem, então, 6 minutos para responder e fazer as últimas considerações pelo Sindicato Independente dos Professores e Educadores, o coordenador da Zona Centro, Luís Santos, faz favor.
Antes de mais, agradecer também o contributo dos vossos comentários. De uma forma sintética, 6 minutos não chegariam para responder a todas as vossas, digamos, questões levantadas. São complexas, há muita variável que nós não dominamos, mas que há uma coisa que é conhecida. São os constrangimentos. Os constrangimentos estão identificados, as debilidades estão identificadas e, neste momento, a negociação do Estatuto tem janelas de oportunidades. E temos que aproveitar esta negociação de uma forma construtiva. Nós, sindicatos, Governo e grupos parlamentares e sociedade civil, para o valorizar efetivamente, porque é a oportunidade definitiva para atrair os jovens professores e valorizar quem está e que não haja um abandono precoce também dos verdadeiros e bons profissionais que o sistema educativo público tem. Nesse sentido, e eu vou voltar um bocadinho porque nos 6 minutos antes não tive tempo, vou continuar, eles estão identificados, mas não quero mais voltar a lembrá-los. E é preciso, para essa atração, uma estabilidade pessoal, familiar e profissional. Os concursos estão em discussão, foi apresentado um conceito, um modelo conceptual, estamos neste momento a iniciar, digamos, essa negociação, ainda não conhecemos bem a operacionalização, as variáveis, o modelo, estamos neste momento a iniciar esse conhecimento, mas contudo o CIP defende concursos nacionais, volto a frisar, justos, dinâmicos, transparentes, que respeitem a graduação profissional em todos os momentos e garantam o apuramento e o preenchimento das reais necessidades e promova a estabilidade que é necessária aos docentes, a tal estabilidade, porque a maior parte dos docentes já são grupos etários de uma determinada idade, já têm família, já têm filhos, já têm casa comprada e agora não se podem também, assim, de repente, se mobilizarem para zonas carenciadas sem garantias e porque também têm a vida noutras zonas do país. Por isso, isto tem que ser bem repensado, bem analisado, para não pôr nada desta situação em causa. Depois, a segurança no local do trabalho. O CIP apresentou aqui uma petição, conseguimos que a agressão ao professor fosse considerada crime público, com o apoio, obviamente, da Assembleia da República, o que muito nos agradou, e isso é essencial, a segurança no trabalho, sentir que há segurança nas escolas, combater a indisciplina, a precariedade laboral, combater também a precariedade laboral é importantíssima, porque isso também às vezes gera algum desinteresse por parte de quem deve também manter a disciplina. Depois, reforçar a autoridade docente, fortalecendo o reconhecimento e o respeito social e a melhoria dos próprios ambientes de aprendizagem. Essa meritocracia social só se atingirá com o estatuto de carreira forte, valorizado, que combate a indisciplina, como eu já disse, contribuindo assim para o prestígio social da profissão. Melhoria das condições de trabalho, quer físicas, técnicas e pedagógicas. Respeito pelos horários do trabalho, com a diminuição da burocracia excessiva e do sobretrabalho, que ainda hoje continua a fazer greves por causa do sobretrabalho. Reduzir o número de alunos por turma, que são excessivas. A redução do número de alunos por turma visará melhorar a qualidade do ensino e reduzir o stress e o desgaste profissional dos docentes. A Organização Internacional do Trabalho, em 1981, considerou a profissão docente como uma profissão de desgaste rápido, intelectual, emocional e mental. Por isso temos de ter muito a também manter os nossos professores saudáveis e daí que é preciso respeitar também os seus horários de trabalho. Clarificação, isto é muito importante. Clarificação e definição do que é componente letiva e componente não letiva, revogar definitivamente aquela linha M do artigo 82, em que diz que o apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem é componente letiva. Isso é a essência de todos os grupos de recrutamento. Em todas as nossas salas temos alunos com dificuldades de aprendizagem, aliás, é a própria essência da componente letiva dos professores, dos nossos colegas de educação especial. Essa linha M tem que ser completamente revogada. Tudo o que é serviço direto com alunos tem que ser considerado componente letiva, definitivamente. As reduções da componente letiva pela idade e pelo tempo de serviço, porque nós com a idade também nos vamos, digamos, ficando mais frágeis e precisamos de haver também esse reconhecimento. E o artigo 79, no primeiro estatuto, 139A de 90, tinha essa possibilidade de se reduzir, e hoje também tem, só que hoje as reduções pela idade vai para a componente letiva de estabelecimento e voltam a ter tarefas burocráticas, tarefas com alunos, com adjuvação, apoio educativo, etc., mais do mesmo, componente letiva. Nós consideramos que essas reduções têm que ir definitivamente para a componente individual de trabalho, porque um professor aos 60 anos de idade, aos 65, não é um professor com 30 anos, nem com 25 anos de idade. Tem que preparar, leva mais tempo a preparar as aulas, a avaliar, a supervisionar, a preparar os projetos. Tem que haver pelo menos uma parte dessa componente da redução pela idade, tem aqui para a componente de alto trabalho, e penso que esta equipa ministerial tem essa sensibilidade, porque o Sr. Ministro, numa reunião em Caparide, mostrou alguma sensibilidade a esse nível. Depois temos aqui também a possibilidade, isto é uma coisa importante, de concessão de dispensas de serviço sendo para participação em formação. Antigamente tínhamos 8 dias para formação contínua, podia ser para simpósios, cursos, seminários, conferências, quer no país, quer no estrangeiro, durante o nosso horário de trabalho. Hoje, os professores completam, ou executam, ou realizam a sua formação contínua, onde? Em horário pós-laboral e aos fins de semana, tirar tempo às famílias. Penso que tem que haver, no mínimo, alguns dias dentro do horário de trabalho, quer letivo e não letivo, para que possamos, digamos, procurar atualizar os nossos conhecimentos através de uma formação capaz de valorizar a qualidade do sistema educativo e da escola pública. Devemos também analisar o regime da monodocência, que é um regime muito específico e que tem algumas situações de injustiça. Temos também revisitar essa situação da monodocência ao longo das negociações. E, independentemente de haver falta de professores, nós temos uma carreira especial, somos uma carreira especial, temos um estatuto especial e penso também deveríamos ter condições especiais, condições especiais para a aposentação. A aposentação está longa, as pessoas estão envelhecidas, cansadas, em burnout alguns dos colegas. Temos que arranjar uma solução para arranjar alguma forma de atenuar essas situações, quer seja por redução da componente letiva, seja por alteração das tarefas, do conteúdo funcional, porque os professores podem fazer muita coisa na escola sem ser propriamente dito a componente letiva. Terminando, eu vou ler aqui, para não demorar muito tempo, o CIP reitera a sua total disponibilidade para participar de forma construtiva e responsável em todo o processo negocial, com o objetivo de alcançar soluções equilibradas e sustentáveis que dignifiquem profissão docente e contribuam para a qualidade do sistema educativo português. Desculpem, porque eu hoje estou um bocadinho rouco, se não percebi muito bem, mas
muito obrigada.
Deve ter sido fácil.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados. Portanto, toma a palavra novamente a coordenadora da Direção Regional da Zona Norte, Maria Fernanda da Silva Corga, por favor.
Nós verificamos que isto não tem sido cumprido, em parte porque há iliteracia na área jurídica, quer nas secretarias, quer em algumas direções. E, portanto, nós constatamos que há senhores professores a trabalhar e que não recebem 1, 2, 3 meses. Não recebem o seu vencimento, ou a aposentação, ou o acréscimo remuneratório, ou a compensação adicional. Nós já temos casos em tribunal e penso que isto que é inconstitucional, artigo 59, todas as pessoas têm direito à retribuição pelo seu trabalho. Porque isto é tudo importante, porque é que não há atratividade, as pessoas sabem disto, passa na televisão, não é? Pronto. Depois, a remissão de pensões por acidente em serviço. Qualquer pessoa que tenha conhecimento disto diz assim, isto não pode acontecer, mas pode. Eu vou dar um exemplo. Um professor com 30 anos tem um acidente numa escola, cai na escada. Ao fim de todos os tratamentos, a junta médica atribui-lhe um grau, por exemplo, de 1,5% de incapacidade. E atribui-lhe, portanto, uma indemnização, vamos imaginar, de 7.500 euros. Quando é que o senhor professor vai receber esse valor? No dia em que se aposentar, isto é, 40 anos depois. Com o valor da data em que o acidente ocorreu. Mas, agora imaginemos, estamos em abril, o senhor professor aposenta-se em abril, a secretaria dá-lhe esse dinheiro, deposita-lhe na conta, Vem o mês de maio, começa a receber a pensão por aposentação e fica estupefacto, porque vê que lhe estão a retirar 60, 70, 80 euros por mês, porque lhe vão retirar esse valor. Isto é assim. Acontece que isto foi feito desta maneira no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho. Sabemos todos porquê, pelos motivos políticos da época. Já foi revisto no tempo do governo de António Costa. No entanto, só as pessoas que têm mais de 30% de incapacidade é que recebem essa indemnização na altura, na época. Os outros é tudo remetido para a aposentação. Portanto, eu acho que a Assembleia da República devia rever esta situação e revertê-la. Porque as pessoas têm conhecimento disto. Vou meter nesta profissão. Pronto. Depois, todos já falámos de várias coisas. Em relação à avaliação, é um tema importantíssimo. O nosso sindicato, acho que se devia criar uma equipa de supervisores externos à escola que fizessem a avaliação para ter maior equidade. Já todos falamos da burocracia, há determinados aspectos que antigamente não eram feitos pelo senhor professor, eram pelas secretarias. Ao longo do tempo, o professor tem vindo a ser sobrecarregado com burocracias. Depois, a clarificação das componentes, portanto, letiva e não letiva. Acontece que na mesma escola um professor tem uma determinada função que está na não letiva e outro professor com a mesma função está na letiva, portanto há estas discrepâncias. Sobre a segurança e a saúde no trabalho, lá voltamos nós ao 1990 e anterior. É que já existiu em todas as escolas ou agrupamentos um gabinete médico e as consultas de medicina no trabalho deviam ser um facto, porque acontecem imensas doenças no aspecto da saúde mental, que já aqui foi referido. Outras, por exemplo, o mesotelioma epitelioidal maligno, que é a exposição ao amianto. Isto não cai do céu, é verdade. A minha melhor amiga morreu com essa da exposição ao amianto numa escola. Portanto, a segurança no trabalho e a saúde são muito importantes. E a inclusão de novas doenças que estão omissas, porque a realidade mudou. Portanto, quanto à formação, a formação é importantíssima. Ouvi aquela senhora deputada, peço desculpa que me esqueci do nome. É que não podemos, temos que investir na formação inicial. Porque nós, que somos de uma geração já um pouco mais, com mais anos, tínhamos 5 anos de formação inicial, 2 anos de estágio com turmas pagas e reais. Portanto, eram 7 anos para uma formação inicial, para ser professor. Portanto, lá voltamos também, que o professor tem que ser um pedagogo. O professor tem que ter tempo para o tempo, para fomentar também nos alunos a criatividade. É assim que nós conseguimos alunos como cidadãos. Depois, dignos. Em relação à revisão salarial, já aqui falámos nos escalões de ingresso, portanto, que é preciso melhorá-los. E muito importante, a eleição do diretor. Porque é que o nosso sindicato defende, voltamos a 1990, a eleição pelos seus pares? Porque era assim que era feita. Porque, da forma como está agora, compromete a avaliação. Uma coisa está relacionada com a outra. Além disso, agora falemos da autoridade. Em governos anteriores, a autoridade do professor foi posta em causa. E, portanto, o nosso sindicato já teve ocasião de dizer isto ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, conforme se fez uma campanha pública para denegrir o professor, peço desculpa que isto mexe comigo, deviam fazer novamente campanhas para restabelecer a posição da autoridade e da dignidade de um professor na sala de aula, na escola e, mais importante de tudo, na sociedade. Posso ainda acabar? Quando o professor chega ao fim da carreira, já existiu em 1990, estava um artigo no estatuto que o professor no último ano não dava aulas. Era um mentor dos professores que estão a entrar, dos neófitos. E isto devia voltar a ser equacionado. Portanto, os professores que estão em fim de carreira, olha, como eu, por exemplo, talvez sejam úteis para ajudar os que estão a entrar na carreira. Depois, nós falámos aqui
mesmo
da língua portuguesa, que é muito importante, porque eu acho que sabem que no ensino secundário há 2000 e tal professores estrangeiros, mas não estou só a falar dos estrangeiros. Mesmo aqueles que são cidadãos plenos nacionais, é preciso que todos façam prova de que sabem falar e escrever português.
E desculpe, eu vou só acrescentar uma coisa, não posso deixar. São as leis relativamente aos acidentes em serviço para as quais deveriam olhar, porque efetivamente têm de ser alteradas, porque temos professores a... Enviamos, mas é a lei 98/2009, o artigo 75, número 2, e o decreto-lei 503/99, de 20 de novembro, e com remissão depois para a lei também 11/2014 e a lei do Orçamento do Estado, porque foi aí. Nós temos professores a dizer que estão a tirar as indenizações.
Agradecemos que nos façam chegar também essa documentação. Muito obrigada. E dou agora a palavra ao Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, Sr. Presidente da Direção Nacional, António Carlos Simão Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir às Sras. Deputadas que colocaram questões que nos dirigissem as mesmas por escrito e teremos todo o prazer em responder às mesmas, porque realmente o tempo disponível é escasso para estar aqui a responder objetivamente a cada uma delas, todas pertinentes no seu conjunto. Eu não posso deixar de comentar a afirmação da Sra. Deputada do PSD relativamente à recuperação integral do tempo de serviço. Efetivamente foi uma promessa eleitoral da AD, consubstanciada no primeiro governo, ao fim de 34 dias, e quero dizer que este sindicato assinou o acordo porque entendeu que era um momento único, uma oportunidade única que efetivamente tínhamos pela frente para o conseguir. Não estamos arrependidos até hoje. Apesar dos dois dirigentes que estavam naquelas negociações, um dos quais o próprio, estarmos posicionados no décimo escalão e com este modelo de recuperação, tempo de serviço, não temos recuperado absolutamente nada, com muitos outros milhares de docentes que efetivamente estão prejudicados por isto. O Sr. Ministro, na altura, prometeu que haveria medidas compensatórias em sede da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Todavia, parece que já se esqueceu dessa promessa e não é revisitada e, portanto, falta encontrar medidas de mitigação realmente para os professores que não recuperaram qualquer tempo de serviço. E assinámos com convicção. Porquê? Porque havia muitos professores com idades já avançadas, no quarto, no quinto escalão, com as vagas a serem um funil que efetivamente não lhes permitia transitar aos escalões mais elevados da carreira, e abriu-se aqui a oportunidade de 85% dos professores poderem fazê-lo durante este período e, portanto, assinámos convictamente e não estamos arrependidos. Referir ainda que, e vou rebuscar um princípio que estava na versão original do Estatuto da Carreira Docente, e para nós é fundamental que o Estatuto da Carreira Docente contemple uma carreira única que promova a equidade entre os docentes de todos os níveis de ensino, designadamente o receber às condições e horários de trabalho. Para nós isto é fundamental e é uma premissa que teremos sempre em consideração. Aliás, e revisitando ainda a recuperação integral do tempo de serviço, o Sr. Ministro partiu de um pressuposto errado, que foi que com a recuperação integral do tempo de serviço ia pacificar a classe docente e que os problemas estavam todos resolvidos com um passo de mágica. Não é verdade. Há muitos problemas que subsistem, já que foram inventariados hoje, não vou repeti-los, mas isto foi um equívoco político da parte do Sr. Ministro da Educação. Há muitas outras questões para resolver e que têm que ser resolvidas a curto prazo, senão vai ter que lidar com um problema crescente da falta de professores nos estabelecimentos de ensino. E, portanto, quem não olha com isto com a devida seriedade, obviamente que vai ter custos políticos elevados. Também referiu que há serenidade nas escolas. Não é verdade. Há serenidade em algumas zonas do país, e designadamente onde eu resido habitualmente, em Castelo Branco, onde realmente estão praticamente todas as pessoas nas escolas. Mas venho à Grande Lisboa e fico atónito com o improviso diário que é feito para tentar encontrar soluções para que os alunos tenham remendos de aulas, não é aulas, nem continuidade pedagógica, é remendos de aulas. Eu gostaria de referir também, e muito rapidamente, que o SPLU foi, parece-me, não quero errar, mas foi o primeiro sindicato a apresentar uma petição nesta Casa da Democracia sobre a avaliação do desempenho docente em 2023. Portanto, sobre esta matéria estamos muito à vontade, sempre foi uma matéria que nos preocupou. Obviamente que este modelo subjetivo, eminentemente provocador de desvios, omissões e injustiças, traduzido em cotas por uma meritocracia artificial e administrativa, obviamente não tem qualquer cabimento e está mais do que escutado e tem sido um problema que efetivamente urge resolver. Quando no próprio decreto regulamentar número 26 de 2012 estava estipulado o ano 2016 como o ano para se rever este modelo de avaliação de desempenho. Estamos em 2026, 10 anos depois, nada foi feito. Há que dizê-lo aqui nesta casa. Portanto, isto é algo que é objetivo e que queremos aqui mencionar. Também o modelo de formação contínua. É óbvio que não é adequado. Muitas pessoas são obrigadas a frequentar ações de formação contínuas, avulso, muitas vezes aos sábados, com prejuízo das suas próprias famílias, etc., porque são obrigados, porque isso é obrigatório para efeitos de progressão na carreira, apesar da formação não lhes dizer absolutamente nada, mas é apenas o preenchimento do tempo necessário para o efeito. A indisciplina, obviamente, que é outra área que este sindicato tem muita sensibilidade e ainda recentemente reportou algumas situações publicamente que vêm a ocorrer sistematicamente e há que dizer basta sobre esta matéria. A contagem integral do tempo de serviço para nós é fundamental. É algo que o Governo tem andado a fazer, enfim, a desviar-se do assunto, mas obviamente que os professores na transição entre carreiras, designadamente por força destas alterações no Estatuto de Carreira Docente, então com aquele famigerado Decreto-Lei 15 de 2007, da autoria da Sra. Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, enfim, suscitou aquilo que foi um turbilhão que até hoje ainda tem efeito, e portanto isto há que fazer, assim como a resolução das ultrapassagens relativamente àquilo que efetivamente decorreu do reposicionamento da carreira de muitos docentes. Referir ainda, e aqui permita-me, Sra. Deputada, do livro, é assim, ainda acreditamos que o Sr. Ministro da Educação seja um homem de palavra. E, portanto, ele, numa entrevista que deu à CNN, no arranque do ano letivo 2024-2025, em Viseu, está gravado, ele referiu que não fazem sentido as cotas de acesso ao 5º e ao 7º escalões. Já o repetiu outras vezes. Portanto, nós esperamos que seja coerente e que, pelo menos, esta premissa, à partida no Estatuto da Carreira Docente, esteja resolvida por antecipação face às declarações que preferiu em vários momentos. Portanto, vamos ver, mas ele afirmou e, portanto, é responsável politicamente por estas afirmações. E, obviamente, que o vamos relembrar quando for necessário e quando chegar à altura de relembrarmos. Relativamente ao tema que agora está a ser discutido com o Ministério da Educação, eu quero apenas referir de uma forma muito sintética que, efetivamente, há duas linhas vermelhas que traçámos, uma das quais é em relação ao contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, porque não é referido que é o Ministério da Educação que as pessoas ficam vinculados e, portanto, pode aqui abrir a caixa de Pandora para a transferência de recursos humanos para a CCDR ou para os municípios e, portanto, para nós é uma linha vermelha. Já o transmitimos ao Sr. Ministro da Educação, assim como a obrigatoriedade de professores que personalizados estiveram fora do sistema de ensino e que querem regressar obrigados a fazerem os períodos experimental como se fossem, que tivessem acabado de sair da universidade com formação inicial. Obviamente que é necessário acompanhamento e apoio, mas não nestes moldes. Eu termino já, Sra. Deputada. Nós já divergimos e apresentámos estas divergências de forma clara, objetiva, ao Sr. Ministro da Educação e também em relação ao modelo conceptual de concurso apresentado pelo Ministério da Educação, que representa uma revolução relativamente ao atual modelo e, portanto, uma mudança de paradigma significativo. Este sindicato já enviou ao Ministério da Educação a sua proposta, uma proposta que nos parece adequada, que inclusivamente fazemos um esforço para alinhar pelo modelo conceptual do Ministério da Educação, mas com algumas premissas que para nós são inalienáveis e que seremos inflexíveis em sede negocial. Obviamente que não trazemos, nem enviamos, termino já, não enviamos para os seus deputados, mas na próxima segunda-feira teremos a reunião com o Ministério da Educação e mesmo antes da reunião ou no próprio dia teremos todo o prazer em enviar a nossa proposta aos seus deputados para tomar conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada e agradecemos sim o envio também da documentação. Agora dou a palavra ao Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, membro da direção, Daniel Martins. Faz favor.
Então, mais uma vez, obrigado. Voltar a agradecer o convite para estar aqui presente e voltar a repetir como iniciei a intervenção anterior, porque quero deixar vincado, porque na educação existe um pequeno elemento da pedagogia que, embora não seja propriamente aquele mais premente, mas que é um, todos os instrumentos são úteis, desde que haja autonomia para os pedagogos assim os usarem, que é a repetição. e a repetição, vou repetir, a escola pública está em perigo, porque falta-lhe meios e falta-lhe as pessoas. Aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que também como na educação são a larga maioria, queremos dizer que vocês podem ter um papel aqui, a começar, por exemplo, em que houve colegas que vieram cá apresentar petições com iniciativas legislativas, inclusive associadas, que podem começar por resolver certos problemas. E que daquilo que eu sei, daquilo que eu vi, existe quase uma unanimidade presente sobre elas. A questão do reposicionamento e ultrapassagens dos docentes, para a correção das carreiras, e a questão da gestão democrática escolar. Não sei se isso foi unânime, mas pelo menos... Estas duas condições são essenciais para depois se poder reproduzir todos os outros, ou se poder melhorar todos os elementos que, por exemplo, foram objetos de questões por parte da deputada senhora Aida Carvalho, se não estou em erro, do Partido Socialista, que obviamente, como disse aqui o meu colega do sindicato anterior, aquilo que referiu, as perguntas que foram, tínhamos que ficar aqui uns meses a discutir, e a gente tinha só teve 6 reuniões com o seu ministro e não abordámos nem sequer provavelmente uma. Mas eu quero abordar algumas para a gente conseguir entender, além destas duas que vos são diretamente isso, vocês têm as petições na mão, as podem fazer aprovar e que certamente melhorarão o serviço. Reparem, em relação à autonomia das escolas no recrutamento, infelizmente, como eu disse, a autonomia é usada essencialmente só para isso ou com essa perspectiva. Já foi usada para os assistentes operacionais, por exemplo, por intermédio das câmaras, e como acabou de dizer o colega aqui, é isso que nós visualizamos naquilo que está a ser proposto no Estatuto através dos vínculos. O que está proposto atualmente para o Estatuto da Carreira do Centro por parte do Ministério é uma desvalorização do vínculo ao Ministério, a passá-lo progressivamente para uma entidade regional, uma entidade municipal e, inclusive, já aprovada, já feita, já realizada na nova agência para o sistema educativo, a AGSE, pode inclusive ser de direito privado. Ora, o problema está que, a partir desse momento que isso existe, tudo isso vai influir, como já dissemos atualmente, nas questões de progressão, avaliação e sobre quem avalia e sobre quem decide progredir, quando para nós a autonomia das escolas é outra coisa. A autonomia das escolas é os pedagogos presentes neles, os agentes de educação, decidirem como e dentro da comunidade educativa progredir os alunos no seu desenvolvimento pessoal e coletivo. Para isso não nos dão meios, para isso não fazem a escola pública. Para isso acho que é um extremamente problema. Em relação à avaliação docente, por exemplo, a pergunta é, para que serve a avaliação docente? Essa é que é a pergunta. Porque a senhora deputada colocou a dizer como promotor de progressão. Da nossa parte, nós somos extremamente contra isso. E não há um modelo europeu. Por exemplo, em Andaluzia, aqui ao lado, os professores progredem sem ter necessidade de fazer algum tipo de avaliação. Fazem avaliações, mas para outros motivos, formativos, desenvolvimento, lá está, do espaço educativo, etc. Mas para progredir, têm que fazer uma formação. Ou seja, têm que garantir que estão atualizados para progredir. Não serem sujeitos, digamos, a qualquer tipo de classificação. E quando existe um diretor e não uma relação democrática dentro das escolas, significa que vai a cunha e a influência do diretor ser muito mais preponderante do que o conjunto e que a comunidade educativa necessita. A partir daí, se houver essa democracia, aí podemos começar a discutir a autonomia sobre recrutamento. Porque se é o conjunto da escola a escolher os seus próprios pares para trabalhar lá, é uma coisa. Quando é só uma pessoa, diretamente dependente do governo, isso aí é pernicioso na sua concepção. Formação inicial e para relembrar, o STOP, no início do primeiro governo atual, fez 3 propostas de como fazer frente à falta de professores nas escolas. Propostas estruturais. Uma, qualificação de pessoas que têm competência científica, licenciaturas científicas, diplomas científicos, ou seja, que têm conhecimento científico que pode ser usado para dar aulas, mas que não tenha qualificação profissional pedagógica suficiente para ser um educador. Lá está, o professor não é apenas, então, só um transmissor de conhecimentos e de científica. Tem que ter outras valências. Nós propusemos que o governo iniciasse desde logo, em setembro de 2024, um programa de formação dessa pedagógica, de dar essa qualificação pedagógica a dezenas de milhares de pessoas que, ao final de 2 anos, estaríamos a falar agora, em setembro de 2026, podíamos estar a falar de alguns milhares, para não dizer dezenas de milhares de pessoas, com qualificação profissional para ser docentes. O governo não quis. Isso tinha que ser acompanhado, foi uma segunda proposta, com valorização carreira
para as pessoas entenderem que a carreira docente é uma boa carreira para poderem estar. Também não foi aceito. E mais, provavelmente não têm conhecimento, mas que é extraordinário, para nós inconcebível, que é nas universidades não se abrem vagas dos mestrados de via ensino para os professores serem professores, ou para os estudantes de licenciatura passarem para mestrados de via ensino. Dou-vos um exemplo, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, há 150 alunos a terminar licenciaturas e há apenas 15 vagas para os mestrados de via ensino. Pergunto-se, e nós fizemos, aqui os colegas já ouviram, se topa fazer essa pergunta umas 3 ou 4 vezes ao Ministério, porque é que tanta medida extraordinária, temporária, etc., não se obriga às universidades? Porque isso tem um custo. E custa formar professores. Custa, sim, senhor. Mas é essa opção que nós relevamos na primeira intervenção. Ou bem a gente investe em armas para destruir, ou a gente investe em educação e na saúde. E isso está nas vossas mãos, senhores deputados. Por último, dizer que a indisciplina, ou os ambientes escolares, etc., dependem da situação dos professores. Não há só 60% com mais de 50 anos de idade. Há 95% com professores com mais de 40 anos de idade. Não é possível conceber uma realidade comunicacional com os alunos com, digamos, este nível de diferença e de incapacidade, não é de incapacidade, de diminuição das capacidades, digamos, físico-motoras dos docentes. Para terminar, só relembrar e deixar isto presente aos seus deputados. O STOP foi excluído numa reunião negocial por ter realizado um protesto em frente a uma reunião negocial. Não aceitamos isso. Achamos isso não só uma falta de democracia e de expressão democrática por parte do seu ministro, relevamos isso ao seu ministro, e o que queremos dizer é que não só os seus deputados, como os partidos políticos, etc., o STOP, como no passado, dará o seu contributo com os profissionais de educação a contribuírem democraticamente para a melhoria e para a defesa da escola pública e da democracia.
Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada neste momento a todos pelos vossos contributos, por esta manhã para nós. Ainda foi mais longa, começou às 9 da manhã, mas acho que foi profícua para todos. Muito obrigada, ficamos a aguardar, portanto, e desde já também agradecemos os contributos que entretanto nos fizeram chegar e que já foram partilhados com os grupos parlamentares, e realmente havendo mais contributos da vossa parte, ficamos a aguardar que serão depois distribuídos pelos grupos parlamentares e dos quais agradecemos, porque realmente esses documentos acabam por ser preciosos para nós, para podermos dar continuidade a este trabalho. Muito obrigada a todos e um resto de bom dia para todos. Muito obrigada. Lembrar os senhores deputados que a reunião de comissão só vai ser no refeitório dos frades, e relembrar que amanhã teremos mais uma audiência aqui em sede de comissão. Tá? Obrigada.